Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidades sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Dar à Língua Portuguesa aqui na minha rádio favorita, Antena Minho. Tenho comigo a Ana Rita Silva. Olá, Ana Rita.
Olá, Jorge.
E temos connosco hoje, pela primeira vez, José Moreira da Silva, professor universitário aposentado, linguista, autor e editor, que tem dedicado toda a sua vida ao estudo e ao ensino da linguística e da língua portuguesa. Medalha de Mérito Cultural da cidade de Braga, que já publicou uma obra extensa em revistas da especialidade. É ainda cronista em jornais e revistas variadas. Trouxe a público Dizem, Língua e Literatura Diversos, Ósculo na Areia. Eu acho que já falámos aqui sobre esta palavra.
Já, Ósculo, não foste já? Tu que a trouxeste, aliás.
Exatamente. A Língua Move-se, Linguística, Literatura e Outra Flora, Poemas de Sol e Sombra, Anagogia, Sete Traços na Parede Nua e, muito recentemente, Gramática das Coisas. Nestas obras, o autor põe em relevo as suas facetas de linguista, poeta, romancista e cronista literário. Bem-vindo, José.
Olá, boa noite.
Olá
a todos e muito obrigado pelo convite.
Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Neste programa, eu gostaria de focar a nossa conversa não com o José, autor. Já percebemos que és um homem com muitas dimensões, mas enquanto José, enquanto cofundador das edições Morferma, ou seja, o José enquanto editor. Não sei se é este o termo adequado. E já agora lanço a primeira pergunta. Posso, Ana Rita?
Claro que sim.
A primeira pergunta que eu lanço é: porquê lançar, neste caso, as edições Morfema? Qual a necessidade? Identificaste uma necessidade no mercado ou foi apenas
algo natural das obras?
Ora bem, a ideia de criar uma editora já andava cá nas minhas meninas há muito tempo, mas foi realmente um facto para mim extraordinário que me levou realmente a mim e ao meu filho Álvaro, uhum, a pensar realmente em criar a editora. Aqui em Braga, a maioria dos escritores aqui da nossa região publicava na editora Calígrafo, do nosso Fernando Pinheiro. E o Fernando Pinheiro, por alguma razão que só ele saberá, decidiu acabar com a empresa, o que foi uma grande pena, porque ele já tinha uma obra editada de vários autores, muito boa, com muita qualidade. E então, nesse momento, como eu convivo com muita gente da área literária,
claro,
eu apercebi-me de que realmente era necessário alguém pensar numa editora para a cidade de Braga que não fossem aquelas que nós conhecemos, da Universidade do Minho,
que é muito... Uhum. Ou seja, neste hiato, os autores aqui da região de Braga estariam a lançar edições de autor?
Sim, no geral. Uhum. No geral estavam a editar pelo seu próprio bolso.
Claro, claro.
E, portanto, foi nesse contexto que o meu filho... Mais ele do que eu, mas claro que nós conversámos sobre isso. Ele tinha também algum interesse em criar... Ele tem já uma empresa montada, mas mostrou também interesse em criar essa editora. Conversámos, vimos que realmente na cidade não havia. Exceto... Há pequenas editoras, não? Há a paleta do Sorumenho, do Pedro, penso que é daqui de Braga, não é?
Uhum.
Mas que se dedicam a um nicho,
sim,
muito estreito.
Uhum.
E, portanto, nós achámos que realmente era o momento de aproveitar, enfim, a saída do Fernando Pinheiro, porque ele preenchia bem, muito bem o espaço, e nós decidimos então aproveitar e criar essa empresa, a Edições Morfema Limitada. Portanto, nós estamos no início, nós ainda só publicamos cinco livros, estamos ainda a palpar um pouco o terreno, e já nos apercebemos de que É um terreno um pouco movediço, muito difícil, mas pronto, vamos experimentando as coisas e vendo as possibilidades e aquilo que temos de evoluir, porque naturalmente vamos ter de evoluir muito. Portanto, foi esse o princípio. Uhum.
Uhum. E qual é o projeto editorial da Morfeu?
Ora bem, o projeto consiste naquilo que é próprio de uma editora, que é produzir, editar livro, tentar dar a máxima qualidade, uhum, àquilo que publicamos, e vender, embora uma editora, pelo princípio, não seja vendedora, mas os nossos estatutos já prevêem, uhum, também a venda. Aquilo que temos notado neste pouco tempo de vivência é que a distribuição do livro é muito difícil. É muito difícil. É muito cara. Uhum. Há circuitos montados que uma editora que está a iniciar não pode percorrer, porque não tem a mínima hipótese. E depois, as editoras que já estão formadas e bem cimentadas no mercado também não deixam, claro, muito espaço para esta movimentação. Portanto, vamos ter de ser muito criativos para realmente movermos bem esta editora. E eu penso que com a nossa vontade e a nossa, uhum, inteligência, claro, nós chegaremos a bom porto. E penso que, e é este também um dos objetivos maiores, penso que prestaremos uma excelente ajuda, não é, à cultura aqui em Braga. Porque nós também temos algumas ideias, uhum, das formas como uma editora como esta pode realmente participar na cultura bracarense. Uhum. Assim, o público queira e, principalmente, as entidades responsáveis da cidade, uhum, o queiram.
Uhum. Já percebemos que há aqui uma procura, ou pelo menos um objetivo, de editar autores da região de Braga. Até podemos dizer até do Minho, Norte de Portugal. Mas quais são os critérios, alguns que possa partilhar, que o leva a escolher um livro, um autor?
Ora bem, nós
definimos... É muito pessoal ou há...
Não é assim tão pessoal, uhum, quanto isso. Nós definimos, nós temos o nosso regulamento, que está estabelecido, uhum, que vocês podem, uhum, ver na nossa página. Nós definimos um conjunto de áreas em que pretendemos editar. Uhum. Portanto, a área que passa pelo romance, pela poesia, pelo ensaio, pelo livro infantil, uhum, que é uma área muito importante, uhum, para nós. E, portanto, definidas essas áreas, nós recebemos, enfim, originais das pessoas que nos contactarem, como é suposto ser assim com qualquer editora.
Sim, sim. Não
é? E, portanto, há um momento em que a equipa faz a aferição das coisas, no que me diz respeito à aferição será linguística, não é verdade? Uhum. E feito esse trabalho, nós decidiremos se realmente a obra tem qualidade para ser editada ou não. Uhum. Já recebemos algum material que foi editado, porque achámos que tinha qualidade para ser editado. Infelizmente também já recebemos outros que não tinham assim a qualidade necessária e nós fomos frontais e diretos, claro, dizendo, olha, isto não está
sempre desejável,
ainda muito, uhum, bem para ser editado, olha, se for assim, assado, se fizer correções, pode remeter-nos outra vez o trabalho, que nós faremos uma leitura, uma análise, claro, outra vez, fazemos as análises que forem necessárias, porque o interesse é publicar realmente, como disse, os autores aqui da nossa região, uhum, portanto, isso é prioritário, porque a nível nacional não faltam editoras que façam isso. Claro que com o tempo nós vamos abrir um bocadinho, uhum, o leque, e certamente qualquer dia estamos aí a publicar o Salman Rushdie, não é? Quem sabe, não vale a pena rir.
Eu antes desta entrevista, desta conversa, eu fui só fazer uma pequena pesquisa e encontrei uma notícia de 2022, de fevereiro, do Expresso, que refere que 61% dos portugueses não leram um único livro nesse ano, portanto deve ter sido fevereiro de 2021 até fevereiro de 2022. Estes números não o demovem, não o preocupam?
Não, sinceramente não. Por uma razão simples. Como eu já contactei com tantos alunos, com milhares de alunos, sei muito bem o que eles leem e deixam de ler. Eu lembro-me de ter lecionado os diversos cursos na Universidade do Minho, mas lembro-me muito bem do primeiro ano em que eu lecionava a língua portuguesa lá nos cursos de línguas aplicadas e não sei o que mais. E eu fazia sempre o exercício de, no primeiro dia de aulas, portanto, analisar o que é que eles tinham feito e que não. Portanto, e propunhas sempre escreverem, né, um pequeno texto sobre aquilo que tinham lido nos anos anteriores, principalmente no ano anterior. E eu nunca ficava surpreendido, porque as respostas eram quase sempre as mesmas, não é? Faziam uma pequena análise do que tinham lido e diziam que leram os Meias do Eça de Queiroz. Claro. E então, as turmas tinham à volta de 200 alunos na altura. Dos 200 que estivessem presentes, 150 respondiam a Eça de Queiroz, os Meias, e davam pequenos tópicos que eu diria que tinham sido copiados, não é? Eu diria que tinham sido copiados, mas eram 150, era quase impossível isso acontecer. Não, mas isso acontecia, porque o estudo dos Meias, feito por esses jovens, não era feito pelos Meias. Era feito por resumos dos Meias que concentravam a informação. Aqueles, e, portanto, aquilo que eles transmitiam normalmente eram esses clichês, não é, do livro. Agora, portanto, isso para dizer que eu sei que eles não liam muito. E também sei que mesmo alunos universitários da área das línguas quase não leem.
Isto é para ti, Ana Rita.
É verdade.
Eu sou de ciências, eu tenho desculpa.
Eu leio imenso, portanto...
Eu estou a dizer isto, é evidente claro. Que há sempre alunos que leem, que são excelentes. E que são excelentes. Claro. E quando eu digo que eles não leem, não estou a dizer que eles não leem. Quer dizer, o ato de ler tem vários matizes, não é?
Sem dúvida.
E podem ler textos muito simples, podem ler ou fingir que leem um romance e leem meia dúzia de páginas e dizem que já leram um livro, mas ler um livro integralmente há pouco quem. Porque isso exige muito tempo, muita concentração. E os jovens hoje têm uma grande dificuldade de concentração.
Eu recordo-me que passar a descrição de Ramalhete já era obra.
Ah, é?
Ana Rita, entramos aqui na nossa reta final, ainda temos alguns minutos.
Sim.
Já.
É muito rápido.
Bom, mas podemos esticar aqui um bocado a corda, se necessário.
Eu tenho aqui uma pergunta que é: qual é que acha que é o principal desafio das editoras? Não só da Morfema, mas das editoras em geral, neste momento?
O grande desafio das editoras deve ser, na minha perspectiva, o desafio da qualidade e da credibilidade. Portanto, uma editora que não exija qualidade naquilo que publica torna-se não credível. E uma empresa que não seja credível não vai a lado nenhum. Isso é absolutamente lógico. Depois, uma editora deve procurar publicar autores jovens ou não jovens, portanto isso não está em causa, que tragam o mais possível ideias novas, ideias arejadas, porque escrever um romance com clichês ou escrever poesia daquela que nós não lemos muito bem ou que não compreendemos muito bem, e há poesia que se escreve hoje que é muito difícil de entender, isso obriga realmente a que o editor faça uma aferição muito própria, traçando as linhas daquilo que pretende, não é? É evidente que da nossa parte, nós, se nos surgir um jovem com uma escrita, desde que seja correta, certo? Mas com uma escrita escorreita e que seja uma poesia que se leia bem, mesmo que seja diferente das outras, aí nós publicamos imediatamente. Isso é evidente. Portanto, qualidade em primeiro lugar, para atingir credibilidade, que é aquilo que nós, neste momento, estamos a pretender, porque estamos a formar ainda a editora. Portanto, só publicamos 5 livros, pretendemos que seja conhecida, mas pela sua qualidade. Depois, também não vamos rastrear a questão da origem dos autores, não é? Portanto, tanto publicaremos um branco como um preto, como um azul, um vermelho, portanto, as questões de raça, de género, portanto, isso a nós não nos diz absolutamente nada, quer dizer, não vai, nós publicaremos tudo o que tiver qualidade, porque há editoras que são muito exigentes em alguns aspectos dessa natureza e, portanto, nós seremos uma editora completamente aberta nesse sentido. E que mais?
E o digital? O digital é, neste momento, um desafio também para as editoras?
De momento, nós não estamos a pensar pôr textos no digital. Não estamos a pensar nisso. No futuro, se calhar, poderá ser uma saída. E isto porque eu acredito muito na prevalência do papel, do livro, acredito, piamente, que o livro vai reverter a situação e que nós vamos ler cada vez mais. Nisso eu acredito. Assim como acredito que o digital também vai perder alguma potência, porque as pessoas vão cansar, como estão a cansar da televisão, também se, e depois os pais também vão perceber que têm de retirar um bocadinho os telemóveis aos filhos, pôr-los um bocadinho, não é? Não digo pôr-los de lado, porque eles têm que aprender, mas reduzir um pouco a exposição aos telemóveis ou ao computador, porque nós sabemos tem imensos benefícios, mas também tem alguns malefícios. Uhum. E nós temos de saber quais são para estarmos alerta, certo? Portanto, sim, respondendo à pergunta, sim, no futuro penso que sim, iremos também por aí, mas de momento não.
Eu, por acaso, estou a habituar-me a ler em edições digitais. É uma habituação, tem sido, bem, é gradual. E, curiosamente, o meu pai, que o José também conhece, entretanto, oferecemos-lhe um Kindle pelo aniversário e ele também está gradualmente.
É muito cansativo, eu, pelo menos para os meus olhos, eu sinto alguma dificuldade.
Bom, ele também está no processo de habituação. O que eu noto é que para quem compra muitos livros pode ser perigoso, porque é sempre a comprar.
Mas o teu pai é um grande leitor.
É um grande leitor,
por isso. O teu pai, sabes que ele esteve comigo na direção de Alberto Sampaio há 40 anos, ou há 30, sei lá quantos. Estivemos os dois, mais três amigos, fizemos lá uma grande equipa.
Uhum, sem dúvida.
É verdade.
Sem dúvida. Um abraço ao meu pai.
Um abraço para ele.
Que se recusa a vir aqui. E a minha madrinha também se recusa.
Não sei porquê. Porque ele tem muito para dizer.
Santos da casa, não fazem milagres. Ele e a
Senhora
minha
Oliveira,
madrinha.
Senhora Oliveira, por favor.
Bom, José, novamente obrigado. Encontramos-nos em breve.
Muito
neste
breve.
Caso,
muito em breve, para conversarmos
sobre
de outras coisas.
Enquanto autor.
Sim, senhor, que há muito para dizer.
Bom, muito obrigado a quem nos ouve.
Muito obrigado e boa noite. Até à próxima.
Até daqui a 15 dias.
Obrigado.
Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidade sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.